Próspero ano novo do Centro de Formação de Condutores Palmeira, onde a segurança é a nossa prioridade número um.
91.7, a frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Começando agora com vocês, o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar...
Olá, querido ouvinte, boa tarde. Boa tarde, uma excelente tarde para você que está daí, aí do outro lado, para você que está no seu trabalho, para você que está no seu veículo, para você que está em casa aí, né, que já almoçou, lavando a louça, né? Minhas amigas e que sempre acompanham o programa Lavando a Louça, hein, Rosali? Tudo bem por aí? Todo esse pessoal que está na escuta, Dona Nercy, Marcelo Scheid, né, o pessoal que nos escuta todos os dias aí, a Bárbara, tenham uma excelente tarde. E essa tarde hoje promete, né? Olha que chuvinha deliciosa que está chegando até nós. E aproveite aquela dica que eu dou sempre, né? Corra e abra as janelas e portas e deixe esse ar de chuva circular por dentro da sua casa, que faz muito bem. É, eu sou a Joselba Aze e nesse exato momento nós estamos começando mais um Bem Me Quero, 12 horas e 46 minutos, hoje dia 28 de novembro de 2024. E nós vamos chegando num oferecimento da Clínica Renove. E a Clínica Renove tem a sua agenda dessa semana, né? Já no finalzinho, e hoje, quinta-feira, dia 28, tem atendimento de quiropraxia, psicanalista, biomédica esteta, ginecologista. E amanhã, sexta-feira, 29, é dia de psicanalista, oftalmologista e fonoaudióloga. Sem esquecer que todos os dias há pilates e há também a fisioterapia lá na Clínica Renove. Então, corre para a Clínica Renove, agende o seu horário, o seu atendimento. E também nós chegamos no oferecimento de Correia Moraes. Tem o laboratório de análises clínicas Correia Moraes, né? Tradicionalmente um laboratório palmeirense há mais de 40 anos atendendo o povo palmeirense. E agora também a clínica de imagem ali do ladinho do laboratório e também a clínica de especialidades, né? Que tem várias especialidades para atender você, querido ouvinte, né? É esse atendimento todo especial que a família Correia Moraes tem essa responsabilidade com a saúde do povo palmeirense. Então hoje, né, já é dia 28 de novembro, fechando aí o mês de novembro. Chegamos pertinho do final do ano, já finalizando o mês de novembro, né? Mas ainda é tempo de falarmos do Novembro Azul. É. E hoje, muito mais que falar de Novembro Azul, hoje nós vamos falar de superação também, exatamente, superação. Né? Vamos aproveitar dois assuntos importantes, porque tem tudo a ver. Né? Eu estava conversando agora, ali ainda, antes de entrarmos aqui com o meu convidado, o fato de que quando nós enfrentamos uma doença, né, um mal, um transtorno, num momento difícil, é muito importante que nós mantenhamos sempre o nosso otimismo, a nossa confiança e a nossa fé, para que a gente possa superar. Boa tarde, Haroldo Júnior, já está participando aqui conosco. Boa e abençoada tarde a todos. E ontem nós tivemos também o depoimento do Haroldo Júnior, né, mostrando para nós aqui o quanto que é importante fazer exames e se cuidar. E hoje eu trouxe outra pessoa aqui, né, sou convidado para também falar de toda essa importância de se cuidar. E o ato de superar, né, ele faz parte da nossa rotina. Todos os dias nós precisamos superar algo, né, ou é uma perda, ou é uma doença, um momento difícil. E quando, por exemplo, determinamos nossas metas de vida e buscamos formas e caminhos para alcançá-las, nós conseguimos superar mais facilmente as nossas dificuldades. Quando realmente nos propomos a superar, um mundo completamente novo é apresentado a nós e ele é cheio de descobertas e caminhos antes nunca pensados. Pense no significado de superação para você hoje, querido ouvinte que está aí. Em que momento você precisou se superar, superar os seus limites, superar os seus medos, as suas dúvidas? Pense no significado de superação para você. Mas tenha em mente que toda superação se trata de uma descoberta nova a cada dia. Descoberta essa que irá levar a outros patamares, outros palcos, outros mundos, e que depois dela você nunca mais conseguirá olhar o mundo por meio da mesma janela. Encerrando o Novembro Azul, mês em que enfatizamos a saúde masculina na prevenção ao câncer de próstata, nada melhor que fechar com chave de ouro o mês, trazendo para um bate-papo quem viveu esta realidade e ainda mais. Ao superar outra doença, também superou os seus limites. Então hoje com vocês, ele, que tem 59 anos, é corretor de seguro há 40 anos, casado com a Isilei Maria Koga Kozlowski, praticante de várias modalidades, de bike, corrida, trekking, corrida de aventura, corrida discover, natação, spinning, pilates, academia, montanhismo. E, por falar em montanhismo, né, conquistou a maior montanha das Américas, o Aconcagua, com 6.962 metros de altitude. Com vocês, Edson José Kozlowski. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Edson.
Boa tarde, Joselba. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga.
É um prazer recebê-lo aqui conosco.
Prazer é meu, Joselba, de vir aqui a incentivar, né, todas as pessoas e principalmente os homens, né, principalmente nessa época que agora está finalizando o Novembro Azul, né, que é próprio para a conscientização do câncer de próstata.
E eu já parabenizo você, né, pela coragem de vir testemunhar e contar um pouco da sua experiência, visto que os homens geralmente se fecham, né, Edson? Há pouco até a gente comentava sobre isso, é natural do homem se fechar um pouquinho, né? As pessoas são diferentes, as pessoas reagem de forma diferente. E geralmente para o homem falar nessa questão de saúde masculina e câncer de próstata, eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? Tem muitos homens que não se sentem muito à vontade para falar.
É verdade, mas assim, hoje a medicina está muito avançada e as pessoas precisam se preocupar por isso, precisam falar de suas experiências para que possa incentivar, né, as outras pessoas a também procurar um tratamento, procurar uma qualidade de vida melhor, né?
Uhum, é muito importante, né? E eu não desmerecendo os médicos, os profissionais, mas eu acho que quando... você conversa com uma pessoa que já passou pelo problema, né? A gente sente isso no nosso grupo de apoio. Quando a paciente, ela conversa com quem já passou pelo câncer de mama, ou está passando, parece que ela sente mais segurança, né? E também essa questão de ouvir a voz de quem já teve a experiência, né? É muito importante, porque os médicos, eles falam a teoria, né? E a gente consegue contar a prática.
Exatamente. Eu tenho... a propriedade de falar sobre o assunto, né? Porque eu tive esse câncer, né, em 2020, né? Uhum. E fiz o tratamento e tô aí nativa ainda, né, com uma excelente qualidade de vida também.
E como que você descobriu o câncer?
Então, assim, a história é um pouquinho mais longa, porque em 2018, 2019, eu tinha a intenção de subir uma montanha, né? Uma montanha de alta altitude, né? Então eu comecei a fazer assim várias preparação física e mental para isso, né? Para mim poder subir essa montanha. E junto com isso eu fiz vários exames, eu sempre fiz exame de toque, exame de PSA e outros exames também, porque eu iria subir uma montanha, eu teria que saber se eu teria algum problema de coração ou uma pedra no rim ou alguma coisa nesse sentido, né? vendo lá em 2019, o meu PSA estava assim, no limite ali do se era, por exemplo, 2.5, eu estava em 2.5, né? Uhum. Eu não me preocupei com isso, porque eu estava dentro do limite olhando o resultado do exame do PSA, né? Bom, fui para a montanha, consegui o cume do Aconcagua, voltei, pandemia, fechou tudo, não tinha mais nada aberto, né? Ficamos um ano e meio praticamente fechado, e eu não fiz mais exames, eu não fui mais no médico naquele ano, né? Ou no um ano e meio depois, né? Uhum. E passou a pandemia, resolvi ir no médico, né? Cheguei no médico, o médico examinou e tal, viu o exame, ele falou: ó, Edson, você está em cima do muro. Esse 2.5 aqui está na média, mas está em cima do muro. E no exame...
Ele é limítrofe, é perigoso, né?
Exatamente. E no exame de toque, ele até falou: olha, do lado direito da tua próstata, aparentemente tem alguma coisa. Então, precisamos fazer uma biópsia. Foi o que eu fiz, né? Em uma semana já acabamos fazendo a biópsia e o resultado foi positivo, né? Para o câncer de próstata, né?
E quais foram os procedimentos realizados para o tratamento?
Então, no câncer de próstata existem vários tratamentos que podem ser feitos, né?
Mesmo porque são vários tipos,
exatamente,
né?
Existe cirurgia, existe tratamento com radioterapia, com quimioterapia, existe medicamentos, que é uma sementinha que eles implantam na próstata, que vai fazendo o efeito do local. Remédio, uhum. Assim, por longo tempo. Existem tratamentos que não precisa operar, só um monitoramento, né, pelo médico e pelo próprio paciente, né? Então, existem vários casos, né? No meu caso, com a biópsia, ele sugeriu uma cirurgia, né? Mesmo a cirurgia, existe três tipos de cirurgia no câncer de próstata. Existe a cirurgia aberta, que é praticamente igual uma cesariana, né? Nas mulheres. Uhum. Existe a cirurgia de videolaparoscopia, que é aquela que são três furinhos e o médico opera por vídeo, né? Uhum. E existe a cirurgia robótica, né? Que é o que eu acabei fazendo, né?
Sim, é importante destacar, querido ouvinte, né? Nós sempre falamos aqui, o câncer não é uma doença só. E dentro mesmo da classificação do órgão que o câncer se desenvolva, ele tem vários tipos e subtipos, né? Então, como o Edson falou aqui, vai depender muito do tipo e do subtipo o procedimento a ser tomado, né?
Exatamente.
Então, no câncer de próstata, ele tem classificações, né?
Isso.
Tem graus, classificações. Isso. Então, é de acordo com o grau, com a classificação, é que vai ser feito o tratamento.
Tipo de tratamento. O câncer de próstata, ele tem o Gleason, né, que é um indicativo da agressividade do câncer. Então, ele vai de 6, 7, 8, 9 até 10, né? Sendo que 6 e 7 são, digamos assim, menos agressivos. 8, 9 e 10 são um pouquinho mais agressivos, né? Por outro lado, 95% dos casos no Brasil tem chance de cura. 95. É uma estimativa muito alta, mas precisa que os homens procurem, né, saber antecipadamente, ou pega o câncer no início, né? O meu câncer, ele foi assim, ele não era agressivo, assim, era um câncer Gleason 6, né? Porém, ele era um câncer grande já. De 14 amostras na próstata, 12 tinha câncer. Então, era um câncer, né? Sim, de grande porte, né? Uhum. Porém, depois da cirurgia, é feito um exame da próstata, né? E constatou-se que, a princípio, nada das células cancerígenas saiu para fora do corpo, né?
Muito bem, por quê? Porque foi feito um diagnóstico precoce.
Exatamente.
Né? Foi feito um diagnóstico precoce, exatamente. Foram feitos os exames. E o que assusta, sabe, Edson, que a gente ali, como tem o grupo de apoio, nós ficamos sabendo de muitos casos, né? E o que assusta é ver que tem acontecido com jovens, sabe? É. Com muitos jovens ainda com 16, 17 anos está tendo problemas.
Pelo conhecimento que eu tenho, assim, então, quem tem câncer de próstata, um filho homem dessa pessoa tem 30% a mais de probabilidade de ter um câncer de próstata. Isso geneticamente falando, tá? Essa pessoa, o filho, teria que já ir se precavendo, prevenindo, com 30, 35 anos, uhum, talvez, né? Até pouco tempo atrás, os exames eram sugeridos para homens de 55 ou mais. Hoje já pensa-se em 40, 45 anos.
Exatamente.
Né? Uhum. Por que o índice de cura de câncer de mama nas mulheres é mais alto que nos homens? Porque as mulheres se cuidam mais, vão mais cedo no médico. Né? O homem ainda tem esse tabu. Esse
exatamente.
Tabu de não ir no médico, eu vou achar a doença, vou, né? Eu, se eu não tivesse ido no médico e descoberto, provavelmente, talvez, eu não estaria aqui hoje, né? E fiz o tratamento, fiz a cirurgia e estou com uma qualidade de vida melhor ou igual do que estava antes, né? Da descoberta do câncer, né?
Exatamente, Edson, você falou algo muito importante aí, né? Esse rastreamento, pessoal, que nós já comentamos aqui, um rastreamento. Esse rastreamento é muito importante. Quem tem casos de câncer na família, tanto câncer de próstata, de mama, é necessário ficar atento na questão do fator hereditariedade e no fator genético, né? Então, é preciso ficar atento, sim. Isso se chama rastreamento, é quando você já tem na família, você já se precaver. E como você falou, já está se começando a fazer esse rastreamento muito mais cedo na população, né? Porque o câncer de mama também. Você era obrigada, né? Praticamente obrigada a fazer a mamografia depois dos 50. Então a mulher ia lá todo ano fazer o exame ginecológico, né? E até atingir os 50 não era pedido mamografia. Mas isso já está se revendo. Já está mudando essa atitude aí, porque meninas de 20, de 30 anos já têm apresentado câncer de mama, né?
Exatamente.
E as causas já são sondadas, muitas e muitas causas aí que podem estar fazendo com que isso aconteça, né? Com que esteja acontecendo ainda nessa população mais jovem o caso de câncer. Né? Tem vários motivos aí, né? Que estão sendo estudados.
Exatamente.
Exatamente a questão aí de estilo de vida, de alimentação, de uso de anticoncepcional muito cedo nas mulheres, né? Enfim, são uma série de fatores. A vida muito atribulada, muito estressante, tudo isso já está sendo colocado em pauta, né, por essa questão de cada vez mais jovens estarem desenvolvendo câncer.
Exatamente. A estatística do Brasil é 70 mil casos ano de câncer de próstata, né? Então, assim, e nessas pessoas que vão procurar, que vão, já tem algum sintoma e eles vão no médico procurar. O câncer de próstata, ele tem, assim, alguns indicativos que você pode perceber se você tem algum problema ou não. Isso é câncer de próstata, né? Quais são os indicativos? O PSA é um indicativo, porém, tem homens que têm 30 de PSA e não têm câncer.
Uhum.
Alguns têm 1 de PSA e podem ter câncer, né? O que acontece com o PSA, que os médicos dizem? Você faz um PSA todo ano, então lá, tem um ano que você tem o PSA de 1. Ok, está dentro do limite e tal. No outro ano, 1,1, está dentro, né? Ou 0,9, está dentro. Agora, se ele passou para 2, 3, deu um salto, aí se preocupe. Se preocupe, vai investigar, né, que o PSA deu uma alteração assim mais elevada, né, mais, né? Outro sintoma é a questão de você ir no banheiro, vai urinar, né, e não sai, sempre fica a percepção que ainda tem urina. Uhum. Então não saiu toda a urina da bexiga, né? Pode ser que a próstata, como o canal da bexiga passa por dentro da próstata, pode ser que essa próstata esteja inchada ou esteja com algum tumor, algum problema, que ela vai comprimindo ali e você acaba tendo essa percepção de não sair toda a urina, né? Essa é uma percepção. Mas o maior, assim, como que você pode perceber mais o câncer de próstata? É realmente o exame de toque. O exame de toque é assim, você ouvinte aí que está, coloque o dedo no teu nariz, para você ter uma ideia, que o nariz é bem maleável, né? Bem mole.
Sim,
agora coloque o dedo, o mesmo dedo na tua testa. Você vai perceber que você pega numa parte dura. É isso que o médico realmente percebe, né?
No exame de toque.
No exame de toque. Lógico que depois tem a biópsia. A biópsia vai fazer o exame real, né? Do que aquele material contém, né? E foi o meu caso, né? Teve o câncer Gleason 6, né? Com um tamanho um pouquinho mais elevado, digamos assim, né?
É a questão para novamente reforçar. Um exame não substitui outro. Então, você precisa fazer, querido ouvinte, né? Principalmente se você está na idade de fazer, precisa fazer todos os exames pedidos, né? Não só o PSA, mas também o exame de toque, uma consulta com o urologista. É como nós sempre comentamos, já comentamos aqui no Outubro Rosa, que só a mamografia, em muitos casos, também não é efetiva, né? Você precisa fazer também o ultrassom de mama e precisa fazer o exame ginecológico. Então, o que nós sempre frisamos aqui, Edson, procurar um médico, né? Não procurar aí doutor Google, procurar conversa de vizinho, escutar, ah, eu tive, foi assim, assim mesmo, porque é muitos casos, casos e casos, e cada ser é diferente, cada caso é um caso, né? Existem vários tipos de câncer, então, nada de ficar aí se informando, nós estamos aqui para clarear as ideias, né? Para trazer informação, para trazer dica, para trazer, fazer assim uma conscientização. Né? Mas nada melhor que o seu médico aí para dizer exatamente que exames que você vai precisar fazer e que exames que você não vai precisar fazer. Então, homens, é muito importante, o Edson frisou aqui, né? Esse tabu aí tem que acabar, né? O homem tem que cuidar da sua saúde também. E mulheres que estão na nossa audiência, vamos fazer cuidar dos homens da nossa vida e também da saúde deles, né? Vamos fazer com que eles vão para o médico. A gente até tem uma faixa que a gente fez, que nós levamos para a entrada do Ipiranga, que nós sempre somos convidadas para ir lá no Outubro Rosa, né? E daí no Novembro Azul a gente fez uma, porque a gente também foi convidada o ano, acho que passado, atrasado lá. E aí a gente fez a faixa daqui, é o lacinho rosa, de mãozinha, puxando o lacinho azul pela mão, né? Puxando, literalmente. Uhum. Então, muitas vezes as mulheres têm que fazer essa ação aí, né? Puxar os homens pela mão e levar para o médico.
Exatamente. Como as mulheres têm os ginecologistas, o médico adequado para é um urologista. Então, assim... Eu sempre fui em urologista, né? Esse último médico que ele detectou foi, assim, foi um cara maravilhoso. Ele pegou, no toque ele notou, ele disse, ó, tem alguma coisa do lado direito, né? Indico fazer uma biópsia. Você quer fazer ou não quer fazer? Ah, vamos lá, né? Até diria, José, se você tiver algum ouvinte com alguma pergunta, alguma coisa, pode perguntar. A gente,
sim, sim.
Né, como eu passei por isso, né? Qual a sua pergunta, qual a sua dúvida, né? Por exemplo, até em relação à cirurgia, né? Antes, durante, depois, como é que foi? O que que senti? Se tive alguma sequela ou não? Esse tipo de coisa, né? Nós temos que, assim... A medicina está muito avançada, nós temos que desmistificar isso, né?
Exatamente. Mas
por que que você não vai procurar um tratamento, um médico e tal, se você tem lá e é possível, né? É possível particular, é possível pelo SUS, é possível, a medicina está aí, os médicos estão aí, né? Os remédios estão aí, né?
Exatamente.
Claro que o chazinho da vovozinha lá também é importante, também, mas vamos procurar tudo que precisa, né?
Com toda certeza. Né? Nós vamos para um rápido intervalinho, Edson, para os nossos anúncios. E nós já voltamos e você pode mandar sua mensagem aí, querido ouvinte. Se você tem alguma dúvida, mandar um oi para o Edson aí, né, para nós aqui. Pode mandar pelo 999-53-3669 que nós teremos prazer em ler sua mensagem. Já nós retornamos.
Palmeiras, você ouve Ipiranga FM 91.7.
Natal é tempo de renovação e esperança. Que o espírito natalino nos inspire novas metas e realizações.
There's a place in your heart and I know that it is love.
A Templária Agrícola agradece a todos os clientes e amigos por mais um ano de parceria bem-sucedida e esperamos continuar atendê-los com excelência em 2025. Que o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus, seja celebrado com gratidão e alegria. Um Feliz Natal, produtivo 2025, de toda a equipe Templária Agrícola.
O Natal é tempo de união, amor e família. Um momento para compartilhar a vida com quem amamos e agradecer pelas bênçãos recebidas. A família Correia Moraes deseja a você e a sua família um santo Natal, cheio de paz, alegria e felicidade. Que as bênçãos de Deus iluminem seu lar e guiem seus caminhos.
Está chegando.
Neste Natal, as lojas MM trazem a magia do fim do ano para perto de você.
A magia, o encanto, nossa vida renovar.
Surpreenda quem você ama com presentes incríveis e renove o seu lar para a chegada das festas. Sofás, eletrodomésticos, móveis, smartphones e tudo o que você precisa para deixar o seu Natal ainda mais confortável e especial.
E aqui no MM o Natal é um Natalzão.
Venha para as lojas MM e transforme seus sonhos natalinos em realidade.
Oftalmologista. Na Clínica Renove, temos todas as sextas pela manhã atendimento com o Dr. Marco Túlio, oftalmologista que atende crianças a partir de 5 anos de idade. Não espere mais para fazer sua consulta. Ligue e agende. Sua saúde não pode esperar.
Ipiranga,
a sua rádio.
A programação que faz a diferença. 91.7 Ipiranga FM. Ipiranga FM. A sua rádio.
Retornamos com o Bem Me Quer de hoje, né? Falando aí no finalzinho do mês de novembro, mas ainda deu tempo de fechar com chave de ouro. Trazendo um convidado muito especial, né? O Edson Kozlowski, porque como nós comentávamos aqui, nada melhor do que quem passou pelo problema para falar sobre, né? Passa mais segurança, passa experiência, que é o que nós precisamos. E nós temos perguntinha aqui, Edson. Nós temos várias pessoas participando. Boa tarde, dona Nerci, que está na audiência. Boa tarde, quem mais aqui que eu vi ler a mensagem agora? Deixa eu voltar lá. Eu tô aqui com o monitor, tá meio complicadinho. Mensagem do Valdomiro. Boa tarde a todos. Não peguei entrevista desde o início. O exame de PSA dava normal ou alterado, Edson?
Então, quando para mim, como leigo, quando eu fazia o exame de PSA, estava dentro do limite. Todo exame tem lá uma alíquota de limite, né? Então, estava dentro do parâmetro, para mim, estava normal, digamos assim, né? Como leigo, tá? O médico olhou o exame e disse, ó, você está em cima do muro, Você está no mesmo parâmetro de limite. Então, eu não me lembro a alíquota, mas vamos supor que seja, sei lá, 2.500, tá? Estava em 2.500, tá? Não estava 2.400 e não estava 2.600, tá? Né? Então, estava dentro do limite, como leigo. O médico disse que eu estava em cima do muro. Pela minha idade, ele não indicaria alguma biópsia, mas pelo exame de toque, ele indicou. Foi o que eu fiz, em 2-3 dias, tinha feito a biópsia, deu lá o câncer, partimos para o tratamento.
Para
né?
o tratamento.
Que no tem meu mais... caso foi a cirurgia, né?
Uhum, tem mais uma questãozinha aqui, ó. Boa tarde, sou o João Fernandes, estou na escuta sempre. Semana passada eu fiz o PSA e deu 0,49. Estou com 46 anos. Eu acho que tá dentro da normalidade, né?
Como que é o nome dele?
O João Fernandes.
João, quero te dar os parabéns aí por você estar se preocupando e estar se precavendo já com 45, 46 anos, tá? Parabéns, né? Você está no caminho certo, tá? Tá baixo, tá excelente, tá muito bom, né? Se preocupe assim, se esse índice começar a oscilar muito, né? Então, ele sair de 49 ali e ir para 100, para 200, para quem sabe, se preocupe nesse sentido, tá? Hoje, como eu não tenho a próstata, o meu PSA é zero, né? Ele precisa ser zero, porque pode ser que durante o crescimento do câncer ou em algum momento, alguma célula dessa próstata, célula cancerígena dessa próstata, ela saiu de lá e foi em algum lugar no meu corpo, tá? E essa célula, ela está adormecida. Ninguém sabe até hoje por que ela fica adormecida. E ela um dia pode acordar, né? Se essa célula saiu e estiver em algum lugar do meu corpo. Como que eu sei que essa célula está crescendo lá? Se ela aumentar o PSA hoje. Então, a célula que produz PSA é só a da próstata.
Exatamente.
Então, eu tenho um indicativo dentro já do meu corpo, que é o PSA, né? Por mais que também as glândulas mamárias, que o homem também tem, também produz um pouquinho de PSA, né? Mas não é suficiente para um indicativo, né?
É como marcador tumoral do CA, que é o de câncer de mama.
Isso,
então,
exatamente.
Então, nós fazemos, pessoal. Então, eu tenho que fazer todo mês. E quando ele dá super alterado, é porque em outra parte do corpo pode estar ocorrendo uma metástase. Porque ele é o primário, né? Onde foi o meu primário câncer? Na mama?
Exatamente.
Então, eu faço marcador tumoral CA, que é o de mama. O Edson, no caso, primeiro, o primário dele foi... Na próstata, ele tem que fazer o PSA, porque o PSA é que é esse termômetro, esse indicativo se há alguma metástase ou não.
Exatamente.
Né? Então, é para que você fique aí bem informado, querido ouvinte. Nós vamos continuando aqui, mais Edson. Vamos falar agora de algo também bem interessante, bem legal, né? Você também... O interessante aqui é a tua superação, né? Mas nós vamos falar de outra coisa também. Você também teve uma outra doença, né?
Isso, então. Se imagina uma doença, Joselba, que é assim. Em baixa temperatura, vamos supor que a temperatura hoje caiu para 0 grau ou menos de 0 graus, né? Então, eu tinha um problema que com baixa temperatura... saía toda a circulação de sangue das extremidades, dos dedos das mãos, dos pés, né, orelha, nariz, né? E veja, como que eu iria subir numa montanha de alta altitude com menos 30 graus, menos 20 graus, né? Com esse problema. Esse problema se chama doença de Raynaud's, né? Existe a síndrome de Raynaud's que pega pâncreas, órgãos internos, que não foi o meu caso, né? Ocorre que, na literatura, essa doença ou essa síndrome não tem cura e também não tem causa. E eu, querendo subir a montanha, querendo ir em um lugar tão frio assim, eu acabei descobrindo a cura, né? E fui subir na montanha e estou aqui com as minhas mãos, né? A Joselba está dando risada aqui, né? Né? Antes eu até perguntei para um médico, um amigo meu, sobre a doença e tal. Ele falou, não vá, você vai perder as mãos, vai perder os pés, né? Mas deu certo. Né?
É a superação.
Superação tanto dessa parte de querer e conseguir fazer, né? Como chegar numa montanha de alta altitude, né?
Você enfrentou muitos obstáculos, né? Muitas. E precisou superar.
Precisei superar, né? Subir uma montanha não é assim fácil, né? De alta altitude, né? Para você ter uma ideia, a 5 mil metros de altitude não se cria nada, nem bactéria. Não tem árvore, não tem vegetação, não tem animais, só tem rocha e gelo, né? Neve, né? Então, acima de 5 mil. Eu cheguei a 6.962, quer dizer, quase 7 mil de altitude, né? É a maior montanha fora do Himalaia. É a maior montanha do mundo, fora do Himalaia, Everest e outras montanhas lá, né? Então, da América é com certeza a maior mesmo.
Eu assisti o seu documentário e há um trecho em que você fala que, depois de tudo isso, muita coisa mudou, né, para você. Você enxergou tudo de forma diferente. Como eu falava ali no começo do programa, você não enxerga mais a vida pela mesma janela. E você acha que essa questão ajudou no teu enfrentamento depois do câncer de próstata?
Com certeza. Os filósofos de montanha falam, né, comentam, né, por que subir uma montanha, por que arriscar, por que se superar, né, e tal, né? Ninguém tem uma resposta correta para isso, né? Os mais raízes dizem, não, porque a montanha está lá, né? Então eu vou subir ela. Mas, assim, com certeza, né? Você trabalhar numa superação de uma doença, trabalhar numa superação física, numa superação mental, tudo isso ajuda muito até na tua vida, no teu trabalho, para superar essa doença, né? O próprio médico, 10 minutos antes da cirurgia, me perguntou se eu tinha ciência de que eu ia fazer uma operação, né? Fazer uma cirurgia. Daí ele comentou, a cirurgia de próstata é a segunda maior cirurgia do aparelho urinário, só perde para extração de bexiga, né? E te digo assim, sabe qual dor que eu senti antes, durante e depois da cirurgia? Nenhuma, zero dor, nada, né? Sequela de incontinência urinária, zero, nada, nem uma hora usei fralda, nem uma hora, né? Vindo de Curitiba, depois que o médico tirou a sonda, porque você fica 7 dias com a sonda, né? Ele falou, você vai ficar 90 dias usando fralda, né? Eu voltei em Palmeiras, ele me ligou, como é que você tá? Eu disse, tudo bem, não gostei da cor da fralda, eu joguei fora. Não usei nem, né? Então, é assim, tudo que você passa, tudo que é uma experiência, vai dando crescimento, vai dando atitudes mais fortes, mais positivas, né?
Para olhar a vida por outra janela, como você falou. O teu documentário está disponível no YouTube, né?
Tá, né?
Qual é o título para o pessoal procurar lá? Que eu agora não estou lembrada.
O título é 9 minutos no Aconcagua. Por que 9 minutos? Eu sempre falo para o pessoal, 2 anos de preparação, 21 dias para subir a montanha, para você ficar 9 minutos lá em cima.
Mas que valeram por uma vida.
Sim,
né?
Sim.
E Edson, aí então, a gente já está indo para o finalzinho do programa, né? Mas você pratica muitos esportes. E com certeza isso lhe possibilita muita saúde, né? Qual conselho você dá aos homens quanto à prática da atividade física e também no cuidado com a saúde? Afinal, o Novembro Azul está terminando, mas o cuidado com a saúde é sempre, é o ano todo.
Com certeza. Então, sim, José Alba, o público que está nos ouvindo, hábitos saudáveis, atividade física, sempre, né? Eu continuo agora fazendo corrida, né? Eu gosto de corrida, e corrida é uma coisa tão simples, né? Tão fácil. Você coloca um tênis, e sai para correr, né? Não tem até o Mário, meu amigo Mário Franco aí,
ele veio
um incentivador, né, de uhum. esportes, de, principalmente de corrida, né? E é interessante isso, tem que fazer, né? Ter uma alimentação equilibrada, lógico, né? A alimentação é tudo, tudo que você põe para dentro do teu corpo, né? Vai influenciar o bem ou mal, né? Pouca ou nenhuma ingestão de gordura, principalmente gorduras trans, né? Difícil isso, mas, né? Não fumar, né? São coisas assim, são hábitos saudáveis, né? Você tem que procurar fazer tudo que você gosta, porém, com o mais saudável possível, né?
Com toda certeza, que nós batemos sempre da mesma tecla. Eu não canso de repetir aqui, não canso. Alimentação saudável, muita água, horas de sono adequadas, né? Tem pessoas que Exatamente. Pouco dormem e a gente precisa muito. A doutora Ieda até veio aqui, ela comentou, né? Durante o período de sono que o organismo se recupera de todo o trabalho. Eu pensei que ele trabalhou o dia todo, né? E ele precisa daquele horário de sono para ele se recuperar. É para ele descansar. Então nós precisamos da atividade aí, nós precisamos de horário de sono adequado, nós precisamos de alimentação saudável, da atividade física e de higiene mental, pessoal. Também eu falo muito aqui sobre isso, né? Precisamos cuidar muito da nossa mente aí, ouvir, assistir coisas boas. Ó, se estiver aí paradinho, assista o documentário do Edson lá no YouTube, que eu assisti ontem, excelente.
9 minutos no Aconcagua, no YouTube.
Isso,
tá?
Assista lá, que é uma higiene mental.
É verdade. É uma coisa que eu gosto muito, assim, e pratico há... Eu tenho 59 anos, acredito que eu pratico há 55 anos. É tudo que tem a ver com a natureza, né? Então, trilhas, cachoeiras, caverna, rio... enfim, tudo, né, volta e meia tô lá na escarpa, lá na região do Cercado, das Pedras, ou subindo uma montanha aqui no Paraná, né, até um abraço aí para todos os trilheiros aí, né, que nós temos grupos de trilheiros aí, né, quer dizer, hábitos saudáveis, né? Tudo que você está respirando um ar puro, você está, tua mente está livre, né? Tá em hábitos saudáveis realmente, né? Tudo ajuda, tudo fortalece, né? Você vai ver que lá na frente tudo isso vai ser aproveitável para você.
Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Nossa, a conversa está muito boa, né? Por mim, eu ficava conversando o dia todo aqui, Edson. Mas nós temos que entrar com o baú da Ipiranga, né? Que o pessoal quer as músicas das antigas. E daqui a pouco vem, a gente viaja no túnel do tempo, né? Com o Edson e com o Nando aí. E a gente se diverte com o entretenimento que eles proporcionam pra gente. Então, elas já estão por aí, né? O Edson já tá por aí. Nós vamos encerrar nosso programa. Eu quero agradecer muito a você. Foi excelente a tua participação, muito bem. Garanto que todo o pessoal lá de casa gostou de ouvir, né? E está sempre convidado a participar conosco quando quiser. Muito obrigada.
Que bom, Joselba. Eu que agradeço. Agradeço o espaço aí, né? Espero poder ter incentivado aí o teu público aí, né? As pessoas que ouviram, né, esse programa. E, lógico, né? Semana que vem aí, os homens que não fizeram aí os exames e bola para frente, vamos fazer, marque com o teu médico, marque, né, procure um urologista, né, e vai embora, tem que viver a vida melhor possível, né?
Exatamente, né? A vida é muito bonita, né? Tem que viver da melhor forma possível. Meus queridos ouvintes, nós vamos encerrando o nosso programa por aqui, porque já está chegando o baú. Você fica na melhor sintonia, na sintonia da 91.7, e agora com os animadores aí, nota 10, né? O Edson e o Nando, com o baú da Ipiranga. Um beijo no seu coração e até amanhã, 12 horas e 45 minutos, também com uma convidada muito especial amanhã.
Juntos na melhor sintonia, Ipiranga 91.7. 91.7.
Um clima de sonho se espalha no ar.
Realize o sonho do novo.